Depois eu vi, tá, é. E aí? Tudo bom?
E aí? Começamos já discutindo aqui por que a contagem regressiva do software é do 6. Por que não conta do 5, né?
Deu 3, né? 3, 2, 1.
Não, e parou no 3, né? Você viu? Deu 3 e começou, sabe?
Ai, cara, que aí,
é do
7 bom?
Ao 3. Contagem nova.
Então,
beleza.
Vamos ao que interessa. Ó, de cara, assim, eu já vou soltar o...
Vamos.
UFC Fight Night... Tô falando igual a Amanda Nunes, né? Fight Night... I am the champion.
For sure.
For sure. I am gonna get my championship belt again.
E pior,
claro,
que o pessoal entende
tá tentando,
do que ela fala,
é,
né?
Melhor,
tipo...
que o inglês do Aldo, que nem tenta.
É, não, exato.
Né?
É, sim.
Ah, tá nem
não,
aí.
Ela fala o inglês, só que ela
tá
fala com
aí.
Um sotaque tá absurdo, né? Tipo, ela não faz questão de mudar,
rapaz,
o sotaque.
I am gonna get my championship again. I'm gonna get. I'm telling you. I am telling you.
For sure. I am the best for sure.
I did not have a good night. I am gonna come back strong. I am the best, for sure.
Pior que eu acho que todo lutador devia se inspirar na falta de vergonha dela,
cara,
de falar.
Ela
é
casada com
um
americano, ela deve falar assim em casa, a mina entende, todo mundo entende, foda-se. Acabou.
É, exato.
Não tem.
Exatamente. Que nem o próprio Borrachinha,
mesma
né?
Coisa.
Ele começou a falar
mesma
também
coisa,
do jeito que dava, foda-se.
Mas a galera
entendeu,
gosta
entendeu,
disso, a galera
entendeu,
quer
entendeu,
ver o cara falar. Só isso. Você falando...
É, exato. Só do cara tentar,
falando,
os caras já dão um valor, né?
Boca,
porque, tipo, ah, tá tentando.
Mas você conseguir passar a tua mensagem com o teu tom de voz, com a sua expressão ali na hora...
É, já
cara,
é bem
faz
diferente.
Toda a diferença. Faz toda a diferença.
Tanto é que nesse UFC, por exemplo, não sei se você reparou, mas a Jéssica fez um comentário que o cara não traduziu.
Ah, não.
Ela falou, ah, eu provei que não é só técnica. Por que ela falou isso? Por conta da época que ela lutou com a Gadelha, que a Gadelha falou, ah, a Jéssica só tem força, eu tenho a técnica, não sei o que lá. E aí a Jéssica fez um comentário nessa luta agora com a Amanda Lemos, que ela falou, ah, eu provei que não é só técnica que vence luta, a força também, porque ali tem a posição, tem um pouco de técnica, mas foi por causa da força tal que eu finalizei. O cara simplesmente deu risada e não traduziu. Não sei se ele pensou na cabeça dele, tipo, ah, não vou falar isso porque, sei lá, não faz sentido, porque é técnica. Enfim, sei lá, ele traduziu o resto, que era simplesmente ela mandando beijo pra todo mundo, e não traduziu o bagulho, tipo, eu falei, nossa, que merda. Não falou o nome, que eu me lembre. Mas aí, tipo assim, eu achei bizarro, porque a Jéssica nem sabe, né? Porque como ela não sabe inglês, provavelmente ela nem percebeu que o cara não traduziu. Então se alguém não falou pra ela,
foda,
ela nem
né?
sabe que o cara não traduziu o bagulho que ela falou. Que era legal,
porra,
falar,
que
mesmo
legal.
Que não faça sentido, entre aspas.
É,
mas é
legal,
tipo, fala o que o cara falou, porra.
Exatamente.
Por isso que eu falo, os caras têm que falar inglês. Porque aí quer falar merda, aí você pega e fala e pronto. Porque não adianta, pode ser o melhor tradutor do mundo. Sempre passa a coisa batida. O melhor pra mim é aquele loirinho lá, que é meio que do UFC, eu acho. Não é de equipe específica. Que é um cara que parece que ele tem uma super
memória.
É aquele
cara meio boa
pinta,
assim, que fica fazendo cara de modelo enquanto tá traduzindo, né?
É, tem uma cara de nerdão. Tem uma cara de nerdão.
Ah, não,
e, tipo,
não, não, não
e ele,
é esse,
ele
então,
lembra de tudo.
Tem um cara novo agora, que é mais forte.
Eu não sei o nome
tipo,
dele.
Fica...
Ah, não, não, eu tô falando do Altão. O Altão magro...
É, Crowder, Crater,
é,
cara, tem o nome, Crowder, caralho, não vou lembrar o nome dele. Mas eu tô ligado quem é.
Mas eu sei que o cara lembra de tudo e traduz até que certinho, mas tem uns caras que, geralmente, na verdade, quando corta a coisa que falou, é cara da equipe, né? Tipo, é que o cara pega e... Ou o cara inventa, né?
Nossa,
tipo, um valide da vida. O cara não falou nada de desafiar e o cara pega e inventa. Não, não, porque
aqui,
eu tô desafiando, não sei quem lá, o cara nem
Kronig,
sabe que tá falando isso.
É o nome dele, Derek Kronig. É, quer ver? Procurei pra você ver.
Não sei. Deixa eu ver. Porque esse cara que tá falando parece
mesmo.
Brasileiro.
Derek Cronin.
Ah,
ele
tem o nome...
É americano. O inglês dele é perfeito, tá ligado? É, não é?
É, esse cara mesmo. É um loirinho, o cara meio de nerdinho, altão.
Esse cara é gente boa, cara.
É, esse cara
é gente
mesmo.
Boa.
Mano, ele decora, o cara fala 5 minutos, aí eu falo, mano, fudeu, cara, não vou lembrar de nada. Esse o cara aqui, lembra de, né, tudo, ó, velho. E traduz. Pra mim agora é o melhor.
Agora tradutor, eles botaram um modelete lá. O cara é bom também. O cara é bom também. Mas ele vai todo lá, vai todo arrumadinho, ele fica fazendo caretinha, assim, tipo, cara de sensual, enquanto o cara tá falando. O cara tá falando e ele tá esperando, ele fica fazendo o cara meio de tipo, ah, sou foda, tô só aqui esperando o meu momento. Aí ele vai lá e fala assim, for sure he's gonna win tonight, and this tomorrow, the championship. Aí ele sorri de novo, aí o cara fala, aí ele faz, tipo, Tô aqui.
Só dá um brilhinho no dente, assim, né?
Plim. Mas ele traduz bem, o que na verdade é o que interessa, né? O resto é só maldade mesmo.
Sim, sim. É só.
Bom, então vamos lá. Abrindo o card preliminar, pelos pesos meio-médios, Mike Jackson. Mike Jackson... Se ele fosse brasileiro, eu não ia ficar surpreso. Mike Jackson, direto. Michael, não vou falar de onde. Vou começar o programa de hoje com problema já. Mike Jackson venceu Dean Barry por desqualificação no primeiro round, aos 3 minutos e 52.
E o Barry era menos 1.125.
Não é isso? E tá rolando mó mimimi, uhum, porque o Barry falou que o Mike Jackson escolheu o caminho mais fácil. Tipo, não consigo voltar. Eu não vi o que aconteceu.
Caralho. Enfiou o dedo no olho do cara, mas tipo, de arrancar fora. Né? Que foi pior que o da Pedrita, muito pior.
Eu não
enfiou,
vi.
Enfiou tipo o dedo inteiro assim, aí puxando isso, assim, ó, quase arrancou o cérebro do cara pelo olho. Sabia. É absurdo.
Porque eu vi ele falando, cara, he took the easy way out. Eu falei,
Não, e não foi a primeira falta, teve outras então também. Tipo, foi ridículo. Foi ridículo. Tanto é que o próprio Barry pediu desculpa pro Jackson lá na hora, falou, então, foi sem querer.
Mas aí depois na entrevista ele falou.
Foi absurdo, foi absurdo.
Que a luta não precisava ter acabado.
Tipo o Sterling, lá dentro fala uma coisa do cinturão e depois vai e fala outra.
Você tá bravo? O que tá acontecendo?
Foi que nem eu tava vendo um post do Tyson Fury. Tyson Fury luta esse final de semana no boxe e ele nocauteou com o cara lá, o Dillian White, né? Aí eu tava vendo uma postagem do Dillian White dizendo que o Tyson Fury, depois que deu o upper nele, que foi o golpe que deixou ele tonto e nocauteou, né? Que o Tyson Fury empurrou ele, né? Porque, tipo assim, o Tyson Fury dá o upper e o cara meio que fica tonto e meio que desequilibra pra cima do Tyson Fury, né? Só que na hora que ele vem pra cima, geralmente o cara vai fazer o quê? O cara vai ficar tonto, ele vai clinchar pra não cair e tal, né? E aí o Tyson Fury deu upper e meio que empurrou o cara, porque o cara veio caindo assim, ele meio que empurrou o cara no reflexo e o cara tomou o upper forte pra caralho, caiu, né? Tomou o knockdown lá e tal. E aí tentou levantar, mas tava grog, o juiz fez a contagem, mas não tinha como o cara continuar, acabou a luta, foi nocaute. Aí esse Dillian White que perdeu a luta falou que foi injusto o resultado, porque o Fury empurrou ele, e aí como o Fury empurrou ele, ele bateu a cabeça no chão, né? E aí, porque ele bateu a cabeça no chão, ele devia ter tido mais tempo pra se recuperar do knockdown. Aí eu falei, caralho, aí um gringo comentou lá nessa postagem, né? Tipo, tinha 1.000 likes no comentário do cara. O cara fala inglês, né? Mas falou, tragam alguns lenços pra ele, não sei o que lá. Tipo, porque o cara... Olha a desculpa do cara. Você me empurrou, aí eu bati a cabeça, aí eu fiquei mais tonto e por isso que eu não consegui lutar. Não foi por causa da puta porrada que ele tomou limpa. Não, foi o empurrão.
Bati a cabeça no ringue, que é macio.
Foi o socão.
Né, de passagem, tipo...
não, e ele já ia cair. Tipo, ele ia cair de qualquer jeito. Ele já tava caindo, sabe? Tipo... Aí foi por causa do empurrão. Eu falei, meu Deus. Aí o outro cara até falou, é por isso que o Joshua, o Anthony Joshua, que é campeão peso pesado dos outros eventos lá, que era pra ter lutado com o Fury e tal. Os caras falaram, por isso que o Joshua tem que ser elogiado, porque quando ele perdeu do gordinho lá, do Andy Ruiz, que era muito zebra e tal, o cara não ficou falando merda nenhuma. O cara sumiu,
ficou
na dele, treinou, voltou, ganhou, fez a revanche, ganhou e pronto.
É isso aí.
Tipo, porra, os caras ficam, sabe, inventando, porque... Foi que nem eu gosto do Ponzinibbio, mas quando o Ponzinibbio perdeu do Jing Liang também, e falou, não, porque aquele soco foi muita sorte, porque não sei o que lá, e aí fica fazendo os cálculos lá pra, sabe, a forma de falar que foi sorte o soco do cara. Caralho. O cara é um lutador, ele deu um soco porque ele treinou ali.
O fato de que o Vini não tá tendo uma boa semana. O Vini tá com muito ódio no coração hoje, Vini. Continua. Mas continua que tá legal.
Continuando.
Mas continua que tá bom. Então, Mike Jackson venceu o Dean Barry por mimimi. Mimimi dividido. Felipe Lins venceu Marcin Prachinio por decisão. Preston Parsons venceu Ivan Elder por decisão. Kling Aori venceu Cameron Wells por nocaute no primeiro round. Tyson Pedro venceu Ike Villanueva por nocaute no primeiro round. Sergei Kandosko venceu Dwight Grant por nocaute no segundo round. Entrando no card principal, Marc-André Barrio venceu Jordan Wright por finalização no primeiro round. Charles Jourdain venceu Lando Vanatta por finalização no primeiro round. Mace Barber venceu Montana De La Rosa por decisão. Claudio Puelles venceu Clay Guida por finalização no primeiro round. E Jéssica Andrade venceu Amanda Lemos por finalização no primeiro round. Cara, vamos falar da... do Clay Guida, que esse Claudio Puelles é bom, cara. Esse moleque é bem bom.
É bom.
É, surpresa, né? O Guida era favoritaço. Foi pra cima, caiu na guilhotina e
morreu. Não, aqui... Então, eu não lembro era se o Guida, quem era, que era o favorito, pra falar a verdade.
Acho que o Guida...
Porque no site deve ser tá menos 115 pro Puedes e menos 105 pro Guida.
De repente tava empatado,
não...
então.
Não lembro. Não lembro. Porque às vezes o site deve ser tá errado, já aconteceu, né? Então tá menos...
É raro.
E o Puedes ganhou bônus de performance.
E a Jéssica? A Jéssica ganhou bônus de alguma coisa?
Ele é bom, ele é... Ganhou bônus de performance também. E a luta da noite foi o Dwight Grant com o Sergei Kandosko. Então, o Poedis, ele é bom, é legal porque ele busca um monte de finalização de tudo que é lado. E o Guida é guerreiro, né? Então finalizar o Guida não é muito fácil, ainda mais com a chave de joelho.
Ué, não tinha sido
aí a... outra coisa que eu ia falar...
Uma guilhotina?
Não, ele pegou a perna, né? Nossa, aliás, essa luta na transmissão do combate,
cê
ela
tá
picotou. Tipo assim, que não dá pra mostrar aqui por causa de direito autoral, né? Porque o que acontece? Eu tava com o celular, eu tava passando as lutas e tal, e aí não lembro o que eu tava fazendo, não sei se eu tava vendo a luta do box, ou se eu tava abrindo o Bellator, sei lá. Eu deixei o celular, tava passando as lutas aqui, e tava mexendo no computador fazendo as outras coisas, né? Então eu tava vendo, mas eu tava mais ouvindo, né, o que os caras estavam falando. E aí, tipo, beleza, tava rolando a luta, tal, não sei o quê. Aí, do nada, eu... Não sei se eu saí, o que eu fui fazer. E aí, quando eu voltei, já estavam falando, ah, acabou a luta, sei o que lá. E eu voltei pra ver, né? Aí eu cheguei, fui ver a finalização, beleza. Pegou a perna lá, tal, não sei o quê. Falei, porra, da hora, foi
rápido.
Mas começou
na guilhotina, então.
Aí depois...
Ah, tá.
Ele tava atacando, acho que o pescoço. Foi um negócio assim... Aí, beleza. Aí, como eu tinha saído e só tava ouvindo, e aí quando os caras falaram, eu voltei pra ver, aí depois, pra gravar o vídeo de resultado, geralmente eu reassisto. E foi uma luta rápida. Aí eu falei, ah, vou abrir no Combat Play pra assistir. E aí, no Combat Play, começa no chão ali, né? Tá rolando a luta, eles vão pro chão, aí o Poedes começa, pega aqui, pega dali, não sei o que lá. E eu acho que é na hora que ele meio que tenta pegar o pescoço. Aí a luta corta e já mostra o Poedes esticando a perna do Guida e o Guida batendo. Tipo... E aí o cara do combate falando, tipo assim, estamos voltando com as imagens, sei lá o quê, enfim, não sei. Dá um salto, assim, não tem o que aconteceu no bagulho. Nem na luta postada depois, aí, sei lá, não entendi porra nenhuma o que aconteceu. Eu não sei se ao vivo aconteceu isso, porque como eu saí, eu só tava ouvindo,
hoje,
não sei.
Que tipo, tinha saído do ar mesmo o combate. Apareceu um bannerzinho embaixo, assim, estamos tendo dificuldade técnicas, alguma coisa assim.
E voltou com a luta acabada, sinistro, tipo, mostrando um replay e pegando a perna, tipo.
É foda,
imagina, hein? Isso numa luta principal, num cinturão.
Foda isso.
E eu só fiquei sabendo, no final das contas, o que aconteceu quando eu reassisti no Combat Play. Porque no ao vivo eu não me toquei. Mas aí, o que mais teve também foi a luta da Jéssica, que foi a finalização do primeiro round em pé, que beleza, é um resultado que ninguém esperava. teve a finalização lá do que o Lando Vanato foi finalizado. Mas assim, no geral, um card que muita gente não tava nem sabendo, e quem tava sabendo não tava achando muito bom. E no fim também não teve muita coisa demais, né?
É.
Tipo assim, já tá dando aquela saudade dos UFCs.
É, porque o que tá acontecendo, né? Que... é que tá. Tá bem. É...
tá... eles não estão se esforçando muito pra botar, pois tipo, é, três lutas fodas. Tipo, não. Eles já estão na cara
meio
de pau do tipo,
o que matou
faz
100%
Fox,
né?
Meia boca,
a Fox morreu por causa disso, né? Eles começaram a fazer umas lutas xelenga na Fox e deixavam as lutas boas só pra pay-per-view. E aí a Fox falou assim, porra, vocês estão de sacanagem, né? Aí de vez em quando eles soltavam uma luta boa pra Fox. Tipo assim, ah, esse daqui é pra, tipo de presente pra vocês, um John Jones na Fox, uma porra assim.
Não, porque antes tinham, eles faziam esses cards aí direto e tal, só que eles botavam tipo, ah, sei lá, três lutas, quatro lutas, e geralmente a principal era tipo, a principal era dois top 5 e tal, não sei o que, tipo, era um negócio assim. Agora parece que os caras perderam a vergonha na cara, foda, né? Tipo, agora tá no...
Bom, e foi isso. Aí a luta da Jéssica Andrade também não tem muito o que falar, foi pra cima, bota o clinch, pegou no triângulo de mão, o Turman tava aqui em casa assistindo comigo. Vai pegar. Ele, não, imagina, isso aí não pega, não. Isso aí ninguém bate nisso aí. É, e aí ele falou assim, ih, cara, né? Pegou. Foda, cara. Foda, né? Eu acho que na cabeça da Amanda era a mesma coisa de, tipo, ah, isso aí não encaixa bem em pé, né?
Não pega.
Louco. É muito louco. E uma vitória importante, né, pra...
Eu não sei se...
Agora a Jéssica quer disputar o cinturão dos...
O pessoal tava falando pra dar a Mackenzie pra Jéssica.
Cara...
Porque vai ter Joana Kauzeng, vai ter a Namajunas com a Esparza. Eu ia falar, dá a Mackenzie que tá mais em cima pra Jéssica. Ia ser legal. Porque a Mackenzie não é muito fácil de ser nocauteada e a luta agarrada é foda, né? Então... E a Jéssica é pequena, então, tipo assim, pra Mackenzie meio que encurtar, pra, tipo assim, pra grudar nela e tal, não é tão difícil, né? Então, sei lá, ia ser da hora.
Tô olhando o ranking aqui. Vamos ver. Rankings. Cadê a Mackenzie? Não tô nem vendo a Mackenzie. Ah, tá aqui, ó. Não, a gente tá falando dos palhas, não é isso? Peso palha.
Uhum. A Jéssica voltou pros palhas, né? Que ela não apareceu no ranking.
Ah, tá. Ainda. Ela nem tá nos rankings ainda, né?
Ela lutou com a Amanda Lemos, que é a décima, só que ela ainda não atualizou, então ela não voltou pro ranking.
Então
ela tá no primeiro do Mosca
ainda.
Ela
deve entrar mais ou menos ali no décimo ou no décimo primeiro, né?
Acho que ela vai entrar lá pra cima.
Se a Amanda Lemos é décima.
Ah, porque ela era a primeira do Mosca, sei lá. É. Eu acho que ela deve estar tipo, em quinta.
Cara, eu acho que
lugar.
Ela devia lutar com a Valentina de novo e começar a luta, tipo, voadora do Verdun e seja o que Deus quiser, tá ligado?
Acho que a Valentina não perde.
Depende de esperar ela aposentar.
Tão cedo.
Porque a nossa esperança era a Amanda, infelizmente... mas depois do que baseado na última luta da Amanda, não tem a menor chance ali. Bom, vamos falar do... A gente fez algum pique pra esse evento? Não, né?
Não.
E a gente também não vai fazer pra esse próximo, né? Porque tá tão bom que a gente não pode fazer muitas lutas. Então a gente vai pular o próximo também.
Assim, tem até algumas lutas nesse card de agora, que até que parece que tá até que tem assim, mais luta que tem chance de ser mais emocionante do que o card que passou. No papel, né? Mas... Porque, ó, se for pensar, o Rob Font e o Marlon Vera, porra, é a
principal. Luta do cara, mas é uma luta do caralho, mas o Marlon
porradeiro.
Vera não tá no nível do Rob Font. Eu não tô entendendo o
Não,
hype,
não tá. O Rob Font é... Não, o Rob Font é bem melhor. Mas é que o Marlon Vera é um cara guerreiro, que, sabe, que entrega, vai pra porrada e tal. Então isso que é legal.
Muito bom
porque
dele.
O Rob Font vai sair na porrada.
É.
Não, ele é guerreiro, só. Uma qualidade técnica, assim, não tem. O Rob Font é bem melhor. Aí eu acho que vai ser legal. Tanto é que o
Robert tem André...
É, o André Fili com o João Anderson Brito também é uma luta que vai ser legal.
O André Fili eu só lembro dele por causa de um TikTok que aparece ele fazendo assim com o pescoço. E aí ele vira, tem um monte, tem mais 10 lutadores fazendo assim também com o pescoço. O que é meio triste você lembrar do lutador por causa do TikTok.
Do cara,
é. Ah, você é o André Fili. Ele é, eu luto no UFC. Não, não, cara, você não é aquele cara do TikTok? É, que bom. Eu acho que até tenho aqui.
Tem
que,
o...
Eu postei isso, por isso que eu lembro. É engraçado pra caramba.
Tem o irmão do Davidson na última luta do preliminar, o Francisco.
E toda vez que eu lembro do que eu vejo o irmão do Davidson, eu lembro do Cerrudo aqui falando. Fala pro Davidson e aquele
que vai ganhar dele e do irmão feio dele.
Ai, cara,
e hoje os caras conversam normal, né? Cara? Isso é engraçado.
Aquele irmão feio dele é foda, cara. Ai, cara. Olha ele aqui, quer ver? Ó.
Puta que pariu.
É isso aí, é o que me marcou na carreira dele.
É o que você lembra dele, é isso. Mas é isso, o que eu quero saber de UFC isso, é 7 calma, de maio. Calma, é isso que eu quero
deixa
saber.
Eu ler o card da semana que vem, peraí. Peraí, não faz assim com as pessoas. Não faz assim com as
pula, vamos pular aqueles, né? vamos pular essa não, semana.
O card preliminar, por enquanto, tá com 4 lutas, tá? Então pode ser que mude. É... 5. Você tá olhando no UFC? Carro dos churros? Aqui, cara, pega um tá churros, ouvindo, gente. Né? Recheado com doce de leite, tá passando, isso? Tá.
Não dá pra ouvir?
Dá pra ouvir um barulho, tá passando, mas não dá pra saber ouvir? O que é. Ah, tô ouvindo, uma musiquinha, né? Tipo, parece o carro do gás.
É, o cara tá gritando. Churros!
Ah, é a mesma parece música do caminhão do gás, sim.
É, ele fica gritando churros umas 4 vezes, cara, aí depois toca uma musiquinha. Aí ele fica churros, aí toca uma musiquinha.
Essa é nova. Ó, vamos lá. Abrindo o card preliminar, UFC Fight Night de sábado, tá? Fonte versus Vera. Pelos pesos moscas. Tatsuro Taira contra Carlos Candelário. Esse cara é brasileiro, hein? Peso mosca feminino, Gina Mazzani contra Shana Young. Peso...
A Gina contra a Shana.
Peso... Peso leve masculino, Nathan Levy contra Mike Breeden. Peso meio médio masculino, Gabe Green contra Johan Lainesi. Peso mosca masculino, Daniel Lacerda contra Francisco Figueiredo. Aí, aqui pra mim entra no card principal agora. Ah, tá certo então?
É, isso. Teoricamente, tá no site do UFC, assim, né?
Eu lembro
tá
do Vini me falando como é que fala o nome desse cara. O nome desse cara tem uma vogal, que é o O. Só. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito consoantes e uma vogal é o primeiro nome do cara. Então, do jeito que lê, é Christoph.
É, eu falo Christoph como Christoph e Jotko, porque o J tem som Jotko. De I na teoria.
Christoph.
Mas é, é polonês, né? O J em polonês tem som de I.
O Vini,
dizem,
Vini
né?
É muito cultural, né?
Dizem. Porque... Não sou polonês. É que os caras falam na transmissão do combate, então tá agora certo. Se é mesmo. Então tá confirmado, não é assim aquele.
Christoph Jotko. Como é que fala o nome do polonês lá do campeão?
Então, é o Ian, o Blachowicz, porque senão seria Jan Blachowicz.
Então é Ian,
é com som de...
Contra Gerald Merschert. Darren Elkins, o Damage, contra Tristan Connelly. Esse cara é bom também, esse Darren Elkins. Ele é bom de levar porrada, né? Muita.
E o Tristan Connelly é o que ganhou do Michel Pereira, lembra? Que ele lutou, pegou em cima da hora, ele era mó pequenininho, o Michel Pereira ficou dando os mortal e cansou, e ele perdeu.
É verdade,
foi pra esse Tristan Connelly.
Ele é responsável pelo Michel Pereira 2.0, né? Porque o Michel Pereira nunca mais fez tanta papagaiada daquele
nunca
daquele
mais
nível,
fez
né?
Tanta...
Jared Gordon contra Grant Dawson. André Fili contra João Anderson Brito. É brasileiro também, não é? Andrei Arlovski contra Jake Collier. E fechando, Rob Font contra o Marlon Vera. Cara, esse cara tá fraco, viu, cara? Pra caralho. Vamos falar a verdade, vai. Esse cara tá bem fraco. Rob Font e Marlon Vera, main event, cara. Puta que pariu. Cara, vamos fazer um pré-UFC 274, então? Foda-se.
Só pra não de maio, ficar nesse então, cara, clima de...
semana que vem, a outra.
Merda.
Já tem Charles do Bronx, é isso? É, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Maio.
Adeus.
Caralho. Ô, e sábado a gente vai fazer uma live assistindo o SFT ou você vai lá no SFT?
Eu não sei. Eu acho que a gente faz a live, provavelmente.
Ó, eu vou ler como estamos de UFC 274 por enquanto, tá? Abrindo card preliminar.
Olha a diferença de card.
O preliminar já é melhor do que os dois últimos Fight Night que tiveram. Você quer abrir o aposta e a gente vai falando...
Deixa eu abrir aqui, peraí.
Quem tá de favorito, quem não tá? Então vamos lá.
Sim, senhora.
Começa deixa oficialmente o esquenta. UFC 7 de maio, né? Aquece, né? O aquece o UFC 274. Aquece.
Qual que é a primeira luta? Tá aberta. Não, tá. É que desculpa, eu vou ter que olhar aqui.
Best Fight Odds?
É, tem. Não, mas é que eu tenho que olhar e procurar o nome, porque eu acho que não tá na ordem.
Vê aí, normalmente tá assim, Journey Nilson contra Fernie Garcia.
Journey. Então tá como a segunda luta aqui, de baixo pra cima. O favorito é o Fernie Garcia. Paga 1,56. Quer Ariane, que eu mude o...
Carnelossi contra Lupita Godinez, Ariane Sorriso.
Lupita favorita, paga uns $56 pra cada um.
Cleidson Rodrigues contra CJ Vergara.
Cleidson Rodrigues é favorito, paga $1,36.
Tracy Cortez contra Melissa Gatto.
Melissinha, cadê você? Melissa Gatto é zebra. Tracy Cortez paga $1,56 pra cada um dólar. Sim, senhor.
Deixa eu chamar Melissa Gata.
Se fosse americana, era Melissa Cat, né?
Aí, Francisco Massaranduba Trinaldo contra Daniel.
Na verdade, ia ser Melissa. Né?
Cattle.
ou portuguesa, né? A Melissa. A Melissa Gato. Qual que é o próximo?
Massaranduba, Francisco Trinaldo contra Daniel Roberts.
Cadê? Eu tinha achado ele aqui. Massarandobs. Cadê você, Massarandobs? O favorito é o Massaranduba, mas tá parelho. Ele paga 1,80 e o Danny Roberts 2,5.
Aí entrando no preliminar: Marcos Rogério de Lima contra o Blagoj Ivanov.
Ivanov é aquele cara que... 1,67 ele paga e o pezão 2,30.
Levou uma facada no bar e não morreu. Brandon Royval contra Matthew Christopher Schnell. Essa luta vai ser boa.
O Royval é favorito. 1,38. O Schnell 3,10.
Nancy Chiasson contra Norma Dumont. A brasileira Norma Dumont.
Norma 1,43 e a Chiasson 2,90.
Então, Norma é favorita, né?
Chasson é quase
3
pra 1.
Randy Brown contra Kellen Williams.
Peraí. Randy Brown, caralho, é zebra. Chaos Williams 1,74, Randy Brown 2,15. Não tem tanta diferença, mas tem um pouco. Em porcentagem deve ser 60-40.
Eu não acredito que botaram Rosa Namajunas e Carla Esparza de como em evento, cara. Que bosta. Donald Cerrone, abrindo o card principal. Donald Cerrone contra Joe Lauzon. Cowboy contra o Joe Lauzon. Cara, o Joe Lauzon tem 60 anos, né? Ele lutava tipo no Pride.
Cadê o...
Ih, isso, não, porra? Tá mostrando.
Será
mais?
Será que caiu essa luta? É... Tá. Não tô achando não, hein?
Será que caiu?
Donald Cerrone?
Vamos olhar.
Donald Cerrone. Maybe. Não, mas eu não tô vendo notícia também, não.
Não. É, ué. Ele tá provavelmente mostrando em outro evento, porque moveram essa luta pro...
Ah, é, 14 de maio. Isso, tá. isso. Foi pro UFC Fight Night 208.
Ah, foi?
Uhum. UFC Fight Night 208, dia 14 de maio. Ele pulou uma semana. Saiu do evento.
Não pulou não. Ele acho que adiantou uma semana. Porque estão falando que eles... Tá, toda notícia que eu vejo aqui moveu ele... É... Ah, não. Então, ó, essa luta ia acontecer dia 30 de abril e aí moveram pro dia 7 de maio. É toda notícia que eu tenho aqui é essa. Que moveu pro dia 7 de maio. Você tá vendo que moveu pro dia 14?
No Best Fight Odds... Não é que no Best Fight Odds aparece como dia 14. Mas independente se ela vai acontecer ou não, o Donald Cerrone é favorito, 1,56.
Então tá. E aí, ó, Maurício Shogun. Pronto. Rua contra o Ovin Sampru.
Sampru é favorito 1,40 e o Shogun, caralho, paga 3 dólares, cara, pra cada 1 dólar.
Cara, o Sampru é horrível.
Tá numa, né?
Eu vou de Shogun. Agora é o seguinte: Tony Ferguson contra Michael Chandler, Rose Namajunas contra Carla Esparza, Charles Oliveira contra Justin Gage. Tony Ferguson e Michael Chandler, o que você acha? E quem é favorito?
Chandler na Best Fight Odds 1,22 e o Ferguson 4,25.
Ô, você viu o Chandler batendo manopla? Caralho, foi sinistro. Vou até mostrar aqui, peraí. Ele postou ontem no Instagram dele, quer ver?
Será que o Ferguson vai perder,
cara,
mais um e vai se aposentar e já era?
Dele, viu? Mas que pariu, que merda, hein? O cara é do Chandler.
Do quem? Do Ferguson ou do Chandler?
Tá fazendo um drill, ó. Cara, ele é muito rápido, cara, né? É absurdo, né?
É. Ele lembra o Chad Mendes, né? Baixinho, forte pra caralho e bate forte, é rápido, né? Dan Box. Legal.
É
o biotipo, lembra?
E você acha que ele ganha?
Depois, Carlos Pars e Namajunas.
Você acha que o Chandler
ganha? Acho que sim, né? O Ferguson...
E se o Ferguson ganhar? O que acontece?
Dito que o Ferguson tá...
Porque, ó...
Aí já vai voltar o hype, né? Nossa, o Ferguson ressuscitou das cinzas. Ele é o nome
Ferguson
para bater Charles
Brooks.
Mas eu acho que ele não...
Vai rolar.
Assim, eu não concordo com essa diferença das boas. Eu acho que tá muito absurdo. Tipo,
como
eu não acho
tá
que o Ferguson
ranking
é tudo de zebra. E não, eu nem acho que vai ser fácil. Eu não acho que vai ser fácil, não. Mas, sei lá, né? Eu acho o Chandler favorito.
Cara, o Ferguson não tá nem no ranking. Ah, não, tá. Ele é número 7 do ranking.
Se fosse...
Como?
Se fosse 5 rounds, eu acho que o Ferguson levava mais isso.
Como que o Ferguson é 7 do ranking ainda, cara? Vamos lá. Cara, muito bonzinho.
Os caras são bonzinho, né?
Porque, cara, tá horrível o Ferguson. Vamos ver, ó. Atenção. Ah, é que é 3 derrotas só. Seguidas, né?
É.
Uma, duas, pegar o três, quatro, cinco, seis.
Se você for pensar,
sete,
a fase do Marlon Moraes estava muito pior do que a do
11,
Ferguson.
12. Então, ó. Ele faz 12 vitórias seguidas. Mike Rio, Kikuno, Dani Castilho, Abel Trujillo. Praticamente não conta essas quatro, né? Aí aumenta um pouco o nível. Gleison Tibau, Josh Thompson, Edson Barbosa, Lando Vanata, Rafael dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Pérez, Donald Cowboy Cerrone. Aí ele pega. Aí, ó, vamos falar. Tirando o Rafael dos Anjos, mas aí eu acho que é mais uma fase ruim do Rafael dos Anjos do que uma grande atuação do Ferguson. Tá? Presta atenção, eu vou falar de novo. Tibau, Josh Thompson, os dois fim de linha pra a época que eles lutaram a nível de carreira, tá? Tanto o Josh Thompson tá aposentado, o Tibau tá no PFL, mas o Tibau não compete no altíssimo nível que ele competia faz um tempo. Aí ele pega Lando Vanata, que é um cara duro, mas não é primeira linha. Né? Perdeu esse fim de semana, inclusive. E tomou um sufoco,
inclusive.
É aquele, acho que é um dos highlights dele, né? O cara dá um knockdown nele, ele cai, vira uma cambalhota pra trás.
Porque o Lando Vanata é bom pra caralho na trocação.
Aí ele pega Rafael dos Anjos, e aí a gente inverte. Ele tava indo muito bem, mas o Rafael não tava indo muito bem, né? Em 2016...
Ele tinha acabado de ser campeão. Acabado de perder o cinturão, se eu não me engano.
Aí ele... Então, ele teve um problema com peso, lembra? Que foi bem na época da usada, ele não conseguia bater o peso, ele struggle pra cacete com o negócio de peso. Aí... ele luta com o Kevin Lee. O Kevin Lee, assim, é o maior hype da história, que não era pra ser tudo isso.
É, foi logo depois que o... Foi a primeira luta depois de perder o cinturão, tá. A luta do Rafael com o Ferguson. Foi a luta da Ferguson, noite, inclusive.
Né? Aí ele luta com o Kevin Lee, que, de novo, é um cara duro, mas não é nada excepcional. Aí ele luta com o Anthony Pérez... em 2018, fim de linha já. E ele luta com o Cowboy, fim de linha já. São 12 vitórias seguidas, incluindo esses nomes que eu falei. Aí, a hora que realmente sobe o nível, ele perde pro Justin Gage, ele perde pro Charles e ele perde pro Dariush. Entendeu? Que, se você olhar, de repente, ele só não era esse cara todo que todo mundo achava que era.
Eu nunca achei o Ferguson o melhor dos melhores, que nem a galera pintava ele como o cara que ia vencer o Khabib. Eu falei, caralho, tipo, nunca achei. E isso, assim, não é, tá falando agora é fácil, engenheiro de obra pronta. Não, é só ver os vídeos da época, né? Eu sempre achava que ele era um cara duro pro Khabib e tal, que ia ser legal. Mas nunca foi um cara que ia ganhar do Khabib.
Tem que olhar, vocês têm que olharem. Vocês têm que olharem, é ótimo, né? Você tem que olhar a competição e o momento do. Porque, o cara ganhou do Anthony Pérez, o cara ganhou do Cowboy, o cara ganhou do Edson Barbosa.
Mas no fim, por que a gente entrou nessa? Já me perdi já.
Dele ser zebra com zebra toda. E se ele ganhar, o que que acontece? Entendeu?
É que assim, eu... O mesmo raciocínio que eu tenho do Ferguson, de não achar ele um super absurdo como achavam ele no passado, eu também não acho o Chandler. Não. Nunca achei ele também esse fenômeno, que tem muita gente que pinta o Chandler como se fosse o...
Ele vem do Bellator, ex-campeão, mas ele já não era nem campeão no Bellator mais quando ele veio.
Eu vi postagem hoje de gringo falando que... Na verdade, eu vi um brasileiro que falou que eram os gringos que estavam falando, e aí tinha os comentários, depois eu fui procurar também os gringos falando, que o Chandler seria o cara pra vencer o Khabib por conta do jogo, porque ele defende muito bem queda e é muito bom na trocação. Aí eu começo a ficar naquela, né?
Falar, que gringo que
todo
tá
dia,
isso?
Todo dia tem alguém que venceria o Khabib. É engraçado, né? Todo santo dia surge alguém que, não, esse cara aqui venceria o Khabib, não sei o que lá. Só que na época era engraçado, porque toda luta que ia casando o Khabib era um cara que ia vencer o Khabib e nunca ninguém venceu, né? Aí fica nessa. É uma coisa que pegaram coisa do passado e falar, porque o Royce, se lutasse com não sei quem lá.
Aí é mais
tipo, mano, esquece, já foi, ainda, já acabou.
Se o Rickson lutasse com o Khabib, hein? Quem é melhor, Rickson ou Khabib? E se lutasse o Rickson com o Khabib, quem ia ganhar? Eu falo, depende. Se fosse em 1990, ganhava o Rickson, né? Porque o Khabib devia ter 5 anos. E se fosse agora, ganha. E se fosse agora, ganha o Khabib,
ainda.
Porque o Rickson tá com 60. não dá.
É uns negócios que não... Tipo assim, não tem como comparar. É uma discussão que não... Às vezes nem faz muito sentido.
Mas então é isso, eu gostei dessa análise aqui, porque se você prestar atenção no nível de competição, o cara mais duro desses 12 que ele lutou foi o Rafael dos Anjos, sem dúvida. tá? Não foi Anthony Pérez. Uhum. Ele não lutou com o Anthony Pérez em 2014, 2013. Ele lutou com o Anthony Pérez em 2018. Então, não...
Não, e ele lutou com o Rafael, que tinha acabado de perder o cinturão. O cara era campeão.
O Rafael dos Anjos, ele entra numa fase horrível logo depois que ele perde o cinturão. Ele perde pro Ferguson e ele perde mais um monte. Quer ver? Então, é que porque ele muda tava, ele médio, tava, né? Essa luta aí do Ferguson, a luta do cinturão, ele teve problema pra bater o peso e perdeu o cinturão. E a luta do Ferguson, ele também teve muito problema pra bater o peso. E aí ele muda de categoria.
Aqui, ó, tem aqui, ó. É, então. Aí ele, na verdade, ele perde do Ferguson, ele ganha três seguidas. Ele ganha do Saffedini, ganha do Neil Magny, ganha do Robbie Lawler, tudo no meio médio. Aí ele pega o Covington.
É porque perde. Ele sobe.
Aí ele pega,
né?
O Kamaru. Não é isso? Perde. É, então, todas essas são no meio médio. Aí ele pega o Kevin Lee, ele ganha, só que ele perde do Leon Edwards, perde do Michael Chiesa. Aí quando ele perde do Michael Chiesa, ele se toca. Ele fala, caralho, se eu perdi do Chiesa, eu não vou ganhar do Kamaru numa revanche, não vou ganhar do Covington, é melhor voltar, né? Aí ele acorda, porque quando ele perdeu a primeira pro Covington, eu já falei, meu, no meu vídeo de resultado lá, até hoje eu lembro, eu falei, cara, não faz sentido o Rafael no meio médio.
Exatamente.
Não é a categoria pra ele, velho. Aí ele voltou pro peso leve agora com o Felder, que ele ganhou, né, foi luta da noite, e agora ele ganhou do Moicano.
Então, bicho, aí voltando ao assunto do Ferguson, é isso. A hora que sobe o nível de caras assim que estão absolutamente no prime, assim, no topo da cadeia alimentícia, ele não ganha mais, né? Justin Gage, aí, Charles e o Darius.
E o Ferguson agora, eu acho que ele já tá naquela fase de, tipo assim, tá numa fase tão grande e já foi tão esquecido que ele já tá no foda-se total.
Também,
tipo,
né?
Assim, eu acho que agora ele vai estar mais perigoso até. Porque agora ele vai estar naquela assim, tipo, eu...
Que se foda,
pressão,
né?
Zero, porque pior do que tá, não fica, entendeu? Tipo,
é foda.
Ah, mas aí, tipo, já, ele já tá sem moral, tipo assim. Verdade, ele já tá sem moral.
Verdade.
Então, é que eu acho que essa luta tinha que ser 5 rounds, né?
Se fosse 5 rounds, o Ferguson ganhava, hein?
Eu sei lá. Então, o Ferguson pra 5 rounds, acho que ia ser mais vantagem pra ele. Mas vamos ver, sei lá.
E aí?
Eu acho que, assim, o Ferguson contra um cara pequeno que nem o Chandler, assim... O Ferguson é que é comprido, troca de base, faz as firulas dele. É uma luta legal. Eu não acho que essa diferença é absurda, não. Eu acho que é uma luta bem mais parelha do que isso.
Eu acho, pelo mesmo motivo que você acha, que eu não dou essa moral toda pro Chandler, entendeu? Tipo, o cara tá vindo. Vocês assistiram o Bellator, esses dois, na sexta e no sábado? Cara, é horrível. Horrível. Desculpa, mas é horrível. Parabéns pra todo mundo, roubaram a Juliana. Mas é... Cara, é um evento... tá horrível, cara. Horrível. Parece aqueles eventos de cidade interior no que é feito em ginásio de esporte. Ah, fizemos na Bahia.
Assim, são... Os caras falam, tem luta foda. Não, tem luta foda. Mas então, é a exceção, exatamente. Né? Esse é o ponto.
Eu vou falar...
Tem luta que você fala, caralho, é luta nível UFC. Não, ou até melhor, mas é a exceção, né?
Tipo, se assistir... Aliás, sábado a gente vai fazer a live assistindo o SFT Extreme... É infinitamente melhor que os dois cards do Bellator junto na sexta e no sábado.
É. Não, card preliminar de Bellator, assim.
Aquela luta da Cyborg, aquilo é ridículo, cara. Aquilo é ridículo, ridículo.
Eu nem assisti inteira porque eu tinha que acordar cedo pra viajar, né? Fazer um bate-volta e no fim
horrível,
eu não.
Horrível,
não vi
horrível,
inteiro.
Cara, horrível. Não, não tem ninguém pra lutar, ela tá. Cara,
E
ela não tá nem rendendo o que era pra render mais também. Tá sofrendo pra ganhar. Tá fazendo barulho? Tá.
Não,
ela
não
tá sofrendo pra ganhar do cara, tá tudo estranho, cara. Tá tudo errado.
E aí depois, o favoritismo das outras, né? Na Maionas, 1,59, Esparza, 2,50. E.
Cara, e ninguém
luta
quer
principal...
ver essa porra dessa luta, né, cara? Da Rose com a Carla. Tenha dó, né? Eu gosto da Rose, cara. Eu gosto da Rose, mas a Carla Esparza, puta que pariu, cara. Horrível.
É, a Carla Esparza faz luta chata, né?
Botar um. Bom, pode ser o break da pipoca, né? vai fazer uma pipoca, vai no banheiro e senta e espera acabar pra assistir a luta do Charles.
Cadê o Charles aqui? Charles. Ué, peraí. Charles Oliveira e Justin Gaethje. Ele não tá na mesma sessão do evento ali, sei lá por quê. Mas o Charles é 1,61 e o Gaethje 2,45. Então o Charles é bem favorito. É bem favorito, né? É razoável. É isso aí. Aí eu acho que faz sentido. O favoritismo da Rosana Mayunas acho que também até faz sentido. É que assim... Eu não duvido muito a Carla Esparza ainda conseguir ganhar. Isso que é foda, né?
Você acha que ela vai
do jogo, ganhar? Né? Desse antijogo de... Se conseguir derrubar essas coisas, né? Tem riscos. Sei lá, eu não me surpreendo, não. Só que é foda se ela ganhar, né? Porque aí... Imagina, toda luta pro cinturão ser... Assim... Maravilhosa.
É, vai ser complicado. Eu acho que eles não deviam...
Porque ela já ganhou da Ana Mayunas, né? Ela finalizou a Ana Mayunas.
Botar essa luta assim. Devia fazer
2014.
Um Fight Night pra elas aí e assiste quem quer. Porque é um banho de água fria botar depois de Ferguson e Chandler entre a luta do Charles e do Gaethje. Eu acho, pelo menos.
É que se fosse uma trocadora com a Ana Mayunas, tipo, se fosse uma Joana, uma Eli Zeng, que aí saem as lutas legais, né? Uhum. Tipo, de porrada e tal, aí beleza. É que a Esparza é aquela que tem grande chance de ficar deixando a luta monótona. Aí é foda. Se bem que a Ana Mayunas tá tão bem que eu acho que, sei lá, vamos ver. Ela movimenta bem, né? Não sei se a Esparza vai conseguir derrubar, sei lá, vamos ver. Vamos ver. Porque a Carla Esparza é aquela coisa, ela é boa, só que é o tipo de luta que é chata. Tecnicamente é boa, ela faz o joguinho dela ali,
cara,
tipo...
vai ser a mesma coisa do tal do Bilal lá, né?
Tipo, exatamente.
Eu não acho que a gente tinha que... Eu entendo o lado técnico, tá? Não tô sendo imprudente... De não apreciar que existe uma técnica. Mas vai tomar no cu, vai lutar wrestling então, cara. Não vai entrar num ginásio cheio de gente querendo ver uma luta e falar assim, eu só vou ganhar porque eu vou botar no chão. Ah, vai se foder, vai se foder.
Ficar abraçando então, o tempo inteiro pra ganhar no ponto.
É um evento de entretenimento. Não é uma liga esportiva. Então nem o Usman faz isso mais. O Usman tinha um pouco dessa fama. Alguém chegou pra esse cara e fez assim, bicho... Você vai querer ser um campeão que a galera quer assistir, você não vai poder ficar... Você
quer vender pay-per-view, você tem que parar de fazer isso.
Na grade, cara. Você não vai... Ninguém quer ver isso daí. Ninguém quer ver isso daí.
Tanto é que você vê o Masvidal era mais estrela que o Usman, por quê? Porque ele fazia coisa luta legal.
Exatamente. É foda, cara. É foda.
E é o que eu ainda falo. Muita gente reclamava do Khabib, mas o Khabib, pelo menos, não fazia a luta ficar tão chata. Porque ele ficava batendo. Tipo, você vê com o McGregor, com o Edson Barbosa, com o Rafa dos Anjos. Tipo, ele ficava derrubando e grudando, mas ele batia. Tipo, ele amassava, ele finalizava. Tipo, tanto é que o cartel dele era um terço pra cada, né? Era... Tinha uma época que ele tinha 8 nocautes, 8 finalizações e 8 decisões, né? Então, não é que nem o Belal que tem 49 decisões, tipo, na carreira. Uma luta ele acabou, sei lá. Tipo, porra, aí é foda.
Também acho. E aí a gente vai pro Charles contra o Gaethje. O que a gente acha dessa luta? O Charles tem 32 anos, o Gaethje tem 33. O Charles tem, eu não sei em metros, então eu vou parar por aqui. A altura, o Charles é mais alto. O Charles é um pouco mais alto. E o alcance do Charles é bem maior também. A envergadura de 74 inches contra 70.
Então, eu em resumo, a gente pode falar mais quando for na semana lá, mas em resumo eu concordo dessa vez. Eu acho que o Charles é favorito também. Mas o meu único... Meu único asterisco, minha única preocupação... É o Que o primeiro round com o Chandler, o primeiro round com o Poirier, o Charles tomou porrada e sentiu as duas vezes. E minha preocupação é ele tomar do Gate e não aguentar, porque o Gate é foda, né? Porque pô, a gente viu o Edson Barbosa, por exemplo, tomou um soco do Gate e foi pro além, né? Fora outros, né, também. Então meu medo é, do mesmo jeito que o Charles tomou dos outros dois, tomar do Gate e só que não conseguir sobreviver como ele sobreviveu dos outros casos. É só isso. É, porque, aliás, é só isso que o Gate oferece. É a mãozada e um chute na panturrilha. É isso aí. Acabou. Apesar de ser meu lutador preferido pra assistir, mas, que eu acho da hora pra caralho, tá que ele é louco assim, da também, cabeça. Né? Mas é só isso. Ele não tem nada.
Também.
É, mas fez só a luta da noite. Bônus toda hora, né? O rei do bônus. Ah, com o Chandler até que ele se arriscou mais, né?
Então, eu não sei. Eu não sei.
Bem
o que,
mais,
eu
acho que o Charles é balançado.
Eu não sei o que pensar, como é que o Gage consegue vencer o Charles. Eu concordo com você um pouco na história do... Ah, o Charles sente o golpe e tal, não sei o quê, mas... Eu não sei se o Gage se arrisca...
Você acha que o Charles derruba?
Acho que precisa.
Consegue derrubar
a gente
o Gate?
Viu isso.
Aplicar queda?
No Dustin, né? Eu não acho que ele vai precisar. E eu acho que isso vai fazer muita diferença no jogo do Gate, cara. Porque aquilo ali, ninguém deu muita moral pra aquilo ali, mas aquilo ali fez abrir um leque que ninguém falava e ninguém explorava. Que é essa parada, tipo, ah, o Charles é bom de jiu-jitsu, ele vai conseguir botar o Gage no chão e finalizar ele? Não, ele não precisa. Ele não precisa. Ele, do clinch, ele pegou as costas e acabou com a luta. Então, isso vai trazer uma série de outras preocupações que o cara tem. Porque a preocupação dele agora não é, ah, é só eu defender bem a queda. Não tem queda. Entendeu? Como é que você defende a pessoa na tua frente? Não, não dá. Entendeu? Se ele aproximar, pode ir pro clinch. Aí do clinch ele pode ter esse problema. Então eu acho que vai ser um negócio foda, assim, de estratégia mesmo falando, entendeu? E eu acho que o Charles chega com toda a moral pra essa luta, cara. Eu acho que ele chega com toda a moral. Eu não tô vendo muito hype, assim, dele fazendo, falando, viajando. Carreata, essas coisas, o que eu acho legal também, senão que ele tá focado pra luta. Não tem o mesmo hype da luta contra o Dustin, né? Porque eu acho que o Justin Gage não traz o mesmo hype.
Eu acho que o único cara agora que sobrou pro Charles a gente se preocupar e que nem nas bolsas é favorito é o Makachev. Mas aí também entra naquela discussão que se o Charles ganhando o Makachev, tipo, o Charles meio que fica ali como o cara, né, de vez, né? Tipo assim, o cara do peso leve, porque não vai ter mais ninguém. Por enquanto, né, atualmente, assim. Quer dizer, tem o Rafael dos Anjos que eu sempre falo, mas eu ainda acho que, obviamente, é o que eu falei, eu acho, né? Não acho, tenho certeza. Que eu tenho certeza que o Makachev é o mais complicado. Eu colocava o Poirier também, né? Lembro, sem falar, o Poirier e o Makachev. O Poirier a gente já viu que vacilou ali, que poderia ter ganho ali no primeiro round, sim, né? Mas jogo, né? Jogo, o Makachev é o mais chato, né? Aí sim, essa vai ser a luta que vai dar frio na barriga.
Eu gostaria de ver Charles com o McGregor, cara. Eu acho que o Charles merece essa grana
Mas o McGregor nem fala muito mais disso, né? Ele já fala só de Camaru agora. Ele meio que
desencanou. Ele não consegue bater esse peso mais, cara. A verdade é essa.
É, ele ia ter que perder tudo que ele ficou construindo agora de músculo. Ele ia ter que abrir mão de tudo.
Mais. Eu não acho.
Não, ele só tá subindo, né? Ele era peso pena, aí peso leve,
tá acontecendo...
é meio médio. Aí ele vai fazer uma luta, ele vai perder,
tá,
ele vai voltar no médio, óbvio, no meio,
né?
Pesado.
Tipo, quando ele cortava muito peso pra lutar, ele era um cara muito maior, muito mais forte na categoria. Subiu de peso nem tanto. E subiu de peso de novo, nada, né? Tipo, no 170 ele não rende nada. No 170 ele não rende nada.
É, no caso dele, ele foi... No caso dele, ele foi subindo de categoria e ele foi meio que, parece, perdendo qualidade. verdade. Tem cara que é o contrário, né? A gente pega um Anthony Johnson, lembra? Anthony Johnson. Ele tava embaixo, ele era mais ou menos. Ele foi subindo, foi melhorando, subindo, subindo, ele foi melhorando.
Cara, o Anthony Johnson...
E tem o próprio Kanoner, que tava em cima e não era tão bom, Anthony e desceu Johnson e melhorou. É meio aleatório, né? Não tem regra.
Cara. Nossa.
É. E não tinha tanto resultado. E no meio pesado, ele tinha... Tipo, é bizarro. É bizarro, não dá pra entender,
mas...
né?
Mas quem falou isso... O Demetrius Johnson falou isso. A gente tava falando do John Lineker. Ele falou, cara, ele falou que o John Lineker, pra mim, o John Lineker podia. Podia ter. Ele não precisava cortar pra. Eu não lembro agora se ele cortava pra 145 ou pra 125 pounds. Ele falou, cara, ele não precisava cortar, porque a gente falava, né, que ele teve muito problema de bater peso no UFC. E ele falou, cara, não precisava cortar esse peso todo. Ele bate muito. Ele falou que faz diferença se você tem que fazer grappling e wrestling com o cara, que você precisa dominar e controlar e muita força. Ele falou, ele tá ganhando, ele tá nocauteando todo mundo, cara. Que diferença faz ele cortar todo esse peso? Ele não faz wrestling. Ele dá porrada, e a porrada dele é forte, derruba qualquer um. E tá aí, tá provado. É a mesma parada pro Anthony Johnson. Entendeu? Tipo, pra que se matar de cortar um peso absurdo desse se você não usa? Você não tá ganhando dos caras na força bruta ali de... Nossa, pegou o cara, levantou, jogou no chão, dominou por cima, ganhou no ground and pound. Você não faz isso, você só nocauteia os caras, porra.
E o Anthony Johnson, a diferença de punch dele foi absurda. Ele subiu de peso e ficou um cavalo, né? Tipo, bizarro.
Então tá, o que mais? Notícias. Vamos fazer umas notícias? Temos várias notícias. Vamos ver aqui. Atenção. Pera aí. Eu vou dar as lutas primeiro. Eu vou abrir lá o site, a página do meu amigo. Big. Isso aí. Estamos preparados, Vini? Fala comigo. Preparados.
Sim, então, preparados.
Tá. Eu tô tentando lembrar qual foi a última. A gente falou já do. Já. A do Gregory Rodrigues com o peludo cubano, né? Jonathan Martini e Vince Morales. Pera aí. Brad Tavares contra Dricus Duplessis. Dia 2 de julho, tá marcado para Las Vegas. Alexander Romanov contra Chase Sherman. Aliás, essa luta era pra ter acontecido e caiu de novo, né? Mandaram o cara embora, né? Ele perdeu, mandaram ele embora. Recontrataram ele faltando 2 dias pra essa luta, porque ele pegou a luta em cima da hora. Recontrataram ele pagando mais. E ele não pôde lutar porque ele tava se sentindo mal. Que bosta, né? Eu mandava ele embora de novo. Foda, só pra... né? E agora ele tá com um contrato de novo do UFC. Jailton Malhadinho contra Parker Porter. Cara, como é que esse cara bate o mesmo peso do Malhadinho?
É, que vai ser um peso pesado essa, né?
Não. Caralho, heavyweight. Sim. Eu nem me liguei que o Malhadinho ia lutar de peso pesado. Caralho, ainda bem que você existe.
Vai. Ele falou que ele luta, lembra? Vini.
Dia 21 de maio, tá bom? Tá chegando, inclusive, mês que vem. Quem mais? A lutadora favorita do Vini, Jessica Rose Clark. Contra Julija Stolyarenko.
Julija Stolyarenko.
Inclusive, ela fez um...
Sempre que vejo esse nome, eu lembro da pesagem dela lá. Que ela
inclusive...
Ficou marcado.
Ela fez um announcement no Instagram do cara da Monstra que veio aqui no podcast. Eu vou botar pra você ver, que eu sei que você gosta dela. Ela tava falando... Bonita, filha
que
da puta,
é,
né?
Que é o vídeo de Merchan? É. Ela lembra...
Que eu não lembro o nome,
que eu falei da outra vez lá.
Ela mesma.
Arlequina.
Que mais? Aí temos Muhammad Mokaev contra Charles Johnson, que é tricampeão do LFA. Pelo menos tem uma foto dele aqui com 3 cinturões. Uriah Hall contra André Muniz, o Sergipano. Essa luta é o fim. É o fim Hall, o decretado porteiro da carreira do Uriah Hall, praticamente, né? E acho que uma das maiores lutas que anunciaram agora foi a da Willy Zhang contra Joanna. Joanna Szczecek. Essa aí mesmo. Szczecek. E só, e aí tem uma luta do brasileiro, Douglas Silva de Andrade contra Said Nurmagomedov. Ok? Alguma notícia que você viu por aí, não?
Ok. Não, por enquanto eu não achei nada de...
Vamos discutir a finalização da Jéssica? Triângulo de mão ou katagatame ou ninguém se importa, segue a vida, finalizou e bola pra frente.
Então, pelo que eu ouvi o Luciano Andrade falando lá no Twitter dele, que postou até no Twitter dele, é um katagatame. E aí tem as discussões com o nome em inglês, porque em inglês arm eles botam... Triangle. Eles não falam katagatame, né? É, eles chamam de triângulo de mão, que pra gente, triângulo de mão, em português, é outro, é finalização, que em inglês isso é anaconda choke. Então, é mais ou menos a confusão que tem lá do cross significar direto e não um cruzado. Tipo, então, não só na trocação, como na luta agarrada, português e inglês tem diferença nos golpes. E português, entre aspas, porque katagatame não é uma palavra em português, né? Só pra... achei que era. Parece muito com feijoada.
A outra notícia é... O Francis Ngannou sobe no ringue com o Tyson Fury. E, cara, essa luta vai rolar. Essa luta vai rolar. Aí tem...
Falaram que vai. Eu quero ver, né? Quero ver
embrulho, tá,
né?
Certo? Embrulho.
Eu já ouvi como embrulho, mas não sei se é embrulho ou embrulho. Mas é
contratual.
Embrulhos.
Faz em inglês. Contratual é o seguinte: o Francis fez a última luta do contrato dele com o UFC. Ok? Por obrigação contratual, esse ano que segue a última luta, o Francis ainda tem vínculo com o UFC. Qualquer luta que oferecerem pra ele. Ele tem que ir pro UFC com essa proposta. Se o UFC cobrir a proposta, e a gente tá falando de grana, cobrir a proposta de grana, ele é obrigado a continuar no UFC. Isso é contrato. Ele não tem saída. Se chegar, ele vai falar, olha, eu vou lutar contra o Tyson Fury, a minha bolsa vai ser de 20 milhões. E o UFC fala, tá bom, a gente vai te pagar 20 milhões pra lutar. Ele não pode lutar contra o Tyson Fury, ele tem que continuar no UFC. E isso também para qualquer evento.
Sim.
O porém é, o UFC vai pagar 20 milhões para ele.
O UFC não, tipo, não.
Porque é uma luta,
o
né?
O UFC vai falar, foda-se.
É uma luta. Ele não tá assinando com um evento, né?
É, o Engano vai fazer uma só, porque é uma só que vai pagar a carreira inteira ele ganhou. Então... E eu acho que o UFC não paga, e eu, se fosse o UFC,
deixa
também
o cara
não pagaria.
Aí que ele vai ter que voltar,
nada,
né?
Não. Porque tem...
Ele vai lutar onde?
Tem o John Jones. Tem o John Jones de estrela. Tem o John Jones de estrela. Se não quiser, tem o próprio Miocic que tava ali. Se não for também, tem o próprio Sergane.
E me fala uma coisa, então, e ele vai lutar
tem
onde?
Tem outros caras ali, tipo...
Vai pro PFL?
Então.
Vai pro
Bellator? Acho que aposenta. O dinheiro que ele vai ganhar...
É um absurdo, né?
Aposenta.
Uma sacanagem, tipo... Mas...
E aí estavam falando de se vai ser regra mista, ou vai ser só boxe, só luva de MMA. Não vai ter, acho que não vai ter chute, não vai ter... Pode ser com luva de MMA, vai ser um boxe com luva de MMA? Ok, porque pro Tyson Fury, foda-se, ele vai espancar o Ngannou se for só boxe, de qualquer jeito. Pode ser com luva, sem luva, com unha pintada.
Eu só luto se eu puder
qualquer coisa na mão dele.
De roxo. Os caras tá bom.
Porque pode, sei lá, eu acho que você pode amarrar peso nos braços do Tyson Fury, botar 10 quilos em cada braço, que ainda assim ele vai ganhar, velho. Não tem como. É o esporte do cara. Não, Não existe discussão, né, nesse sentido. Aí é aquela coisa, né? Ah, então é impossível, enganou acertar Mamãe no Couch of Fear? Lógico exatamente. Que não, nada é impossível. A gente já viu o Juliana Penha ganhar de Amanda Nunes.
É verdade.
Nada é impossível. Mas é que é possibilidade, né? Matematicamente, qual que é a chance, né? Mas só se a gente ganhar na Mega Sena.
Teve o Durinho mandando uma tweetada. O Dustin Poirier fez um tweet dizendo: eu quero lutar. Aí o Durinho respondeu: welterweight, tipo, meio médio. Entendeu? Cara, eu odeio isso, cara. Eu odeio. Eu odeio o cara que não luta e fica dizendo que quer lutar no Twitter. E eu odeio essa especulação também. Tipo, falar assim: ah, luta comigo. Cara, você faz 2 semanas que você lutou e apanhou pra caralho, cara. Sossega o rabo. Vai treinar. Foca na... O Durinho, cara.
Quem que lutou?
E o Poirier fica nessa agora de Twitter. Tipo, ah, eu vou lutar com não sei quem. Nate Diaz, vem lutar comigo. Cara, vai se foder.
O Poirier virou cara de rede social.
Vai lutar, para de encher o saco. Porra, que merda.
O Poirier virou lutador de rede social, exatamente. Né? Tipo, isso é chato pra caralho. É isso. Eu também me encho o saco. É tipo o John Jones, não luta nunca e fica o tempo todo na rede social.
Por quê, né?
E ainda fica pagando o Twitch.
Né? O Jones quer ganhar, o UFC não quer pagar. Então, ali tá uma guerra de braço de ver, tipo, o UFC dizendo: você não vai lutar, você vai se aposentar sem lutar, porque a gente não vai te pagar. E a necessidade que ele vai ter de ficar ativo ou não. Na verdade, a briga vai ser essa. O que eu ia falar que eu acabei tirando? Ah, teve o Mike Tyson que deu umas porradas no cara no avião. Cara, vai tomar no cu,
maluco chato,
né?
Pra caralho.
Tem que parar os mimizentos de plantão, cara. Vão tudo se fuder também. Vão se fuder, porque vocês não... O cara não tem o direito de ficar enchendo o saco de alguém, zoando, tirando sarro. Só porque é o Mike Tyson, ele não pode me bater porque ele é um lutador profissional. Cara, vai se fuder, você devia apanhar o dobro. Se você provocar um cara que mata você se quiser, porque você acha que ele não pode te bater, você é o dobro do cuzão que você seria. Né? Tipo, vou ficar aqui, o Francis Ngannou tá ali, eu vou falar assim pra ele: e aí, ô babaca? Ele não vai me bater, pô, o cara não pode, ele me mata se ele me bater. Cara, que gente idiota, cara. E aí, entrando nessa linha...
Tem que ter limite,
entrando,
né?
Entrando nessa linha, veio uma reportagem no Fantástico ontem. Você já sabe do que eu vou falar, né? Tem um...
Não vejo TV faz uns 10 anos.
De MMA. Ideia. E um... Eu vou falar um porque é homem. Um lutador trans de MMA. Tá? Os dois reivindicando os direitos. Cara, o lutador gay... Não tem problema nenhum. O cara é homem, né? Do sexo masculino. Ele é homossexual. Problema nenhum. Ele tá lá trocando porrada com homem. Isso não faz diferença nenhuma. Ele, inclusive, treina com o... Como é que chama? O cara lá do Macapá. Era um cara que tinha lutado no UFC. Eu não vou lembrar o nome agora. Aí tem o lutador trans. Que é um homem...
Uhum.
Que agora ele é mulher e ele quer lutar com mulher.
Que já aconteceu,
que é o mesmo,
né? Gringo, né? Já teve os
caras. É o mesmo cara.
Ah, não lembro o nome.
Que era do exército lá. Porque a hora que mostrou as fotos dele, eu lembro. Que ele todo barbado, com roupa de militar americano. Aí eu tive uma conversa com a minha mulher. Porque a hora que eu falei, é um absurdo, ela fez assim: mas ele não tem o direito de lutar? Eu falei, mas ele não, você não vê nenhum trans mulher que acha que é homem querendo lutar com homem, né? Você só vê trans homem que vira mulher querer bater em mulher. Cara, não, eu, e aí fala assim: eu quero ter os meus direitos. Aí ela fala, porque você não vê nenhum transexual em esporte de alta performance. Eu falei, claro, não pode. É, caralho, não pode. Você é homem, você tem que competir com homem. Você não pode ser homem. E você pode ser trans. Eu não tenho problema nenhum com trans, nada, cara. Você faz, o corpo é teu. Você faz o que você quiser com o teu corpo. Se você achar que você é mulher, se você achar que você é um ônibus...
Daqui a pouco vai falar que é preconceito um homem trans não parir.
Se você quiser,
não é preconceito, ônibus, é que não dá,
bota,
né?
Bota passageiro tipo, nas tuas costas e sai parando de ponto em ponto. Faz o que você quiser, o corpo é teu. Eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum. Os mimizentos que ouvirem a gente, não tenta distorcer o que eu tô falando, porque eu não tenho preconceito. Eu só acho... cara, pensa assim, eu, Rafael, de 130 quilos, resolvi que agora eu sou trans. Então, tudo bem. Tem que cortar o pinto? Não tem? Não sei nem se faz diferença. Eu acho que não faz. E aí eu vou querer entrar. Vou lutar no MMA feminino. Por quê? Por que não? Né? Eu sou mulher. Eu gosto de luta. Eu vou começar a treinar e vou lutar. E tá certo? Não tá certo.
Pois é.
Tomar no cu. Aí,
eu acho que não. Até porque é aquele argumento, né? Se homem e mulher fisicamente são 100% iguais e não tem vantagem de força, se for seguir nessa lógica, né? Que é óbvio que não é assim, por que que os recordes nas Olimpíadas dos homens são bem diferentes dos das mulheres? Pega uma mulher que corre igual o Bolt. Tem? Não tem. Pega uma mulher que nada tão rápido quanto o Phelps. Isso, tem
força,
não,
cara. Tem.
Então, tipo, porque fisicamente peso, são diferentes. Exato. Pega um powerlifter masculino e um powerlifter uma mulher. Então, tipo... Essa questão que o pessoal quer converter... Os dados, tipo assim... Quer converter o fato, né, do ser vivo A, ser mais forte do que o B, para preconceito. Mas aí é o que eu falo, eu não tenho preconceito com nada. Por mim, você quer... Hoje eu acordei, eu sempre uso o exemplo, né? De avestruz.
Vai
hoje
lá,
eu acordei,
bota um ovo
acordei
de
me sentindo avestruz. Cara, azar é seu. Enfia a cabeça embaixo da terra, sei lá, sai correndo igual o Papa Léguas fazendo bibi, faz o que você quiser.
O Papa Léguas era um avestruz?
Agora, não vem...
Eu não acho que ele era avestruz.
Não sei também, não, acho que não. Acho que não. Agora, tipo, você querer... achar que isso é uma desculpa pra,
tirar vantagem,
pra você dar porrada. Pô, tem aquela foto, tem a foto que virou até meme do time de handball, sei lá de que país, não sei se você já viu. Que tem lá, adivinhe quem é a trans. Aí tem um monte de menina franzina, magrelinha, loirinha. E um cara gigantesco que, tipo, era caminhoneiro. Aí você fala, caralho, é sério que você olha isso? Você fala, não, é justo. Aí muita gente vai falar, não, mas tem mulher grande assim também. Tem, mas não é igual,
exatamente,
caralho.
Exatamente.
Não é igual. Porra, sabe o que é foda? Que você não precisa ser um especialista pra você saber que a testosterona faz diferença. Porra, é só você ver o índice de massa corporal e de gordura do homem e da mulher diferente. É totalmente diferente, porra. A mulher não perde peso igual o homem, a mulher não tem a quantidade de músculo igual o homem. Fala, mas aí você vai mudar, você vai tomar um monte de hormônio, e aí... Cara, mas não é a mesma coisa, tipo...
Não é.
Pra mim, eu sou daqueles caras que pensam assim, tem que ter o MMA masculino, MMA feminino, e vai ter esse do vai pra cá, vai pra lá, toma hormônio, e faz a categoria deles. Então, a categoria
isso,
onde
perfeito.
Tem
aí
o hormônio,
bem.
Entendeu? Até porque tem o próprio doping. Como que faria no UFC pra esses caras lutarem se tem o doping? Que aí você vai tomar um monte de hormônio sintético e como faz o doping?
Por que não tem o contrário? Mulher...
Então, eu vi um caso contrário aqui no Brasil. Contrário que inclusive ganhou a luta. Era um cara... era uma mulher que virou um cara. Que aí já começa... Começa a confundir tudo aí, que é foda, que eu vou falar que eu tô zoando, que é preconceito.
Mas teve um caso contrário?
Mas era o caso contrário, teve.
Mas
foi aqui no Brasil.
Inclusive,
na época, eu não lembro se eu fiz vídeo.
Quer dizer, apesar de ser completamente idiota o propósito, mas é justo. É justo também. Não é justo, porque aí você vai lutar lá, você sabe que é um trans, mas você sabe que é uma mulher, você não vai... Cara, a não ser que você seja um mau caráter pra aceitar bater numa mulher... Sem o menor remorso, cara, nasceu mulher. Você desculpa, mas
começa
nasceu
daí,
mulher.
Né? Começa daí. Você nascer homem e você conseguir lutar num esporte batendo uma mulher, pra mim, um cara que faz isso, que é. Não é mais um cara, é uma mulher, foda-se. Mas na minha cabeça eu já acharia injusto, eu não conseguiria fazer. E eu sempre, para toda discussão eu falo, eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Vamos lá, né? Coisa que a gente aprende com papai e com mamãe. Ah, se fosse com você, você ia gostar? Vamos inverter o papel. Então vamos pensar, se você tem uma filha, no seu caso você tem uma filha, eu não tenho filho, mas você tem uma filha. Se ela vira uma lutadora, você ia gostar, e isso eu tô falando para a pessoa que tá ouvindo. Imagina que você tem uma filha também. Que um cara virasse mulher... Ah, virou mulher, tá tomando hormônio, tirou o piro fora, mas vai lutar com a tua filha. E aí você vê sua filha sendo espancada pelo cara que não é mais um cara, mas é uma mulher. E você ia achar legal? É, não ia achar, nenhum, né? Ia achar uma merda, então...
Natação, você viu? Você tava falando, eu achei que você ia falar disso. Você viu lá o pódio? Saiu todo mundo do pódio, ficou todo mundo no terceiro lugar, deixou a garota trans de 3 metros de altura sozinha no pódio lá, no canto do pódio. Porque que é um absurdo, cara.
Querer o que tirar é pior vantagem. Nessa discussão é que você tira o espaço das mulheres, é isso que é foda, você entendeu? O mesmo grupo feminista, né, das mulheres. Cara, estamos entrando num assunto legal pra caralho, que daqui a pouco vai...
Mas a gente não tá falando nada demais. A gente não tá falando com preconceito. Eu não tô falando com... Vocês têm que entender que eu não tô falando com preconceito a transexual. Eu tô...
Não, porque a gente não tá dizendo se o cara pode escolher cara pode ser, ser ou não ser. Ele pode, a gente tá discutindo o lado esportivo, que não acha quiser, justo.
Não tem problema. Mas eu tô discutindo um ser humano...
Aqueles mais tem que ter tromba, né? Não, brincadeira.
A gente tá falando isso. Eu tô discutindo o fato de um ser humano que nasce com o sexo masculino e um ser humano que nasce com o sexo feminino. Você nasceu... homem, você nasceu do sexo masculino e, de novo, você pode ser gay, você pode ser trans, você pode cortar o saco, o braço, o pé, o peru, corta tudo fora, não tem o menor problema. Você vai continuar sendo do sexo masculino, você não consegue mudar isso. Não dá pra mudar. Você pode se sentir mulher.
Não, sabe,
tem gente que fala, olha, tem criança que é afeminada de pequeno e
eu pensei
vários,
no exemplo aqui, ó. Eu tenho
e
um
vem
exemplo.
Vários, tipo, isso daí já tá na alma. Eu acredito em tudo. Não tem problema, não tenho preconceito. Tem um monte de amigo gay. Não tem essa, cara. Mandar um abraço pro
um abraço pro turma, aqueles, né, filha da.
Não, mas eu tô falando sério, ó. Eu tenho um monte de amigo gay. Eu não tenho problema nenhum com o fato do cara ser gay ou ser trans. O cara tem o direito de fazer o que quiser. A mulher é igual. A mulher quer se sentir homem. Tá aí a Tammy Gretchen, que agora é homem. Cara, mas pra você competir num esporte masculino ou feminino, não dá. Não dá. E é simples. Não dá. Você não consegue nadar com mulher. Você vai nadar mais rápido. Você vai jogar futebol mais forte. Você vai bater mais forte. Você vai correr mais rápido. E você fazer isso, você é um bosta que tá querendo tirar vantagem disso. Só isso. Ai, mas eu não posso ser atleta. Não. Você pode ser atleta no sexo que você nasceu geneticamente. Desculpa. É isso.
É o que os caras falam, é cada escolha uma renúncia. Você pode competir a partir do momento que você não quer mais competir, tá, você muda, entendeu? Essa seria uma opção. O exemplo que eu ia dar, que eu tava pensando aqui, é o seguinte: olha como é engraçado. Uhum. A gente tem as Olimpíadas e a gente tem as Paralimpíadas. Por que existe a Paralimpíada? Porque são seres que não têm condições de disputar com as outras pessoas que estão nas Olimpíadas. Porque você não vai competir com o Phelps não tendo um braço, não tendo dois braços, não tendo uma perna e duas pernas.
Eu vou entrar num mérito completamente absurdo aqui, mas tem gente que já tira um pouquinho, entre aspas, não estou te dizendo, tipo, o cara tem uma vida normal. Por exemplo, um surdo, ele vai correr os 100 metros, tipo...
Sim. Tinha lutador de MMA surdo, porra.
Ele poderia correr nas Olimpíadas normal, é isso que eu estou dizendo, mas... Entendeu?
Sim. Não, mas eu tô querendo dizer que o exemplo que eu queria dar é, no caso das Paralimpíadas e das Olimpíadas, a gente tem diferenças fisiológicas e diferenças físicas entre as diversas deficiências que não dá para ser equilibrado, não dá para competir. Porque mais que, por exemplo, os caras que correm no 100 metros, na Paralimpíada, o cara bota a prótese nas duas pernas, o cara corre pra caralho. Só que mesmo assim, ele não pode competir com o Bolt, porque é diferente. Independente se ele tem vantagem, porque a prótese é melhor ou mais leve, não interessa. Inclusive, não é igual, então não pode competir um contra o outro.
Mulher, ele entrou então, eu acho que esse... ele poderia competir, você lembra disso? Com a prótese...
Não.
Mas ele assassinou alguém.
Então, aí o que eu queria dizer, no fim, é mais... caralho, é mais ou menos isso. Tipo assim, eu acho que... Não tô dizendo, pelo amor de Deus, que trans e que não sei o que lá é igual um deficiente físico.
Não é essa comparação que eu tô falando.
Tem que avisar tudo, né? Não. O que eu tô querendo comparar é que existe diferença biológica, fisiológica, do mesmo jeito. Então, se... um caso é injusto porque você não tem as mesmas condições físicas e tal, eu acho que pro outro caso também, entendeu? Então, eu acho que o ideal, o que eu acredito, é que fosse, no MMA, fosse criado a categoria específica, tanto do caso do homem trans quanto da mulher trans, que também não pode misturar um com o outro. Eu acho que devia ser, sabe, aquela comparação básica. Maçã com maçã, laranja com laranja, melancia com melancia, pera com pera, entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Não sou o dono da verdade e eu não ligo. Foi que você falou da Tammy Gretchen, porra, eu acho do caralho ver o Tammy, né, hoje. Eu acho do caralho ver ele na televisão falando que, porra, como isso mudou a vida dele, que tal. Porra, eu acho do caralho, eu não tenho nada contra. Tipo, você entendeu? Não é algo que a gente pode falar que é comum. Está se tornando, mas não é, né? Entendeu? Tipo, não é algo corriqueiro, tinha o tempo todo. Então é normal que as pessoas achem estranho e o caralho. Tudo bem. Mas é legal você ver que a pessoa ficou feliz. Pô, se a pessoa ficou feliz, do caralho. Assim como se eu tiver um filho e ele falar que quer ser mulher e no futuro, quando for maior de idade, que aí eu acho que tem que ser maior de idade, e quiser virar, vira. Foi o que eu falei do avestruz, do caralho, que quiser. Tipo, eu não ligo. Pra mim, o que interessa ser é ser pessoa, feliz. Você faz o que você quer.
Não ser
só que agora,
um mau caráter, não ser um filho da puta.
Exatamente. Não é isso que... Exato. Pra mim, o que define... pra mim, é tudo ser humano. E o que define, o que me importa é justamente isso. É bom caráter. Se você é um filho da puta, independente de onde você nasceu, o que você escolheu fazer, que roupa que você usa... Exato. Agora, a questão de esporte, que é algo que é discutido até hoje, então não tem nada, não tem um consenso, né? Não tá resolvido nada. Eu acho que é injusto. E o que eu tava falando de feminismo lá, de mulher e tal, é que eu acho que, principalmente esse caso do cara querer virar, né, se virar uma mulher, se identificar como uma mulher e competir com mulher, sim, você tira espaço das mulheres. Então, o que eu não entendo é como que justamente as feministas em si não ficam do lado das mulheres nesse sentido.
E elas não ficam, né?
Pô, porque você tá tirando espaço. Que é isso que elas reclamam. Porque ela... não, porque aí entra ideologia política e geralmente a feminista é a mulher que tá do lado da causa LGBTQIA+, e aí, meio que entra em contradição. Começa todas as hipocrisias, entendeu? Dessa porra toda. Então, eu sou a favor e eu fico do lado das mulheres. Eu não acho que é justo com as mulheres, eu acho que tira espaço das mulheres... Das mulheres cis, né? Que eles gostam de falar que são as mulheres cis, não são as mulheres trans. É quem nasce e fica, né? É foda, toma cuidado pra explicar. Então, é cisgênero que eles chamam, né? É a pessoa que nasceu com gênero e se identifica com esse mesmo gênero, entendeu? Eu não sei porra nenhuma disso, eu tô falando do básico aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Eu não acho que é justo, inclusive, homem e mulher trans ficar sem competir em esporte nenhum. Eu não acho que é justo. Só que eu acho que tem que ter a categoria deles, o espaço deles.
Tá, aí tudo bem.
Tem o próprio espaço.
Trans lutando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem que ser.
Até porque, vamos pensar, por que que separou homem e mulher então? Por que que um dia separou homem e mulher? Por que que não fez homem competir com mulher? Porque era injusto. Então por que que não pode ser homem, mulher e botar o trans na terceira opção?
Exatamente.
Você já separou o próprio homem da mulher?
Exatamente.
Não é? Porque se ser humano é tudo igual, não tem que dividir, então vamos fazer homem competir com mulher, então. Aí você vai achar justo? Já botar um engano pra bater na Amanda Nunes? Imagina, vai achar legal?
Isso aí.
Porra.
E da outra reportagem do...
Nesse clima leve, light e feliz, a gente encerra o podcast.
Parabéns. Pelo menos o cara fala, eu sou gay, assumido, mas eu vou lá trocar porrada com homem e vou dar porrada nos caras. E tá tudo bem.
Isso não é novidade nenhuma, desculpa. Sabe, né? Mas pra quem treina...
Não é público, né?
Não, porra, você conhece um monte de atleta. Eu já conversei com atleta profissional, conhecido pra caralho, e falou caralho. Tem pra caralho. A coisa dele ver em academia, ver e saber e ter os casos, e um monte de história, tem pra caralho. Isso não é novidade nenhuma. Tá falando assim, aberto, acho que é uma novidade.
Acho que é o primeiro que
você
assumiu, né? Esse cara da TV.
Exato. Ok. Mas aí pode ser, porque os caras sabem que se você assume, vai virar nesse meio que tem um monte de torcedor. E realmente é babaca. Que
mostraram o vídeo de uma luta dele lá.
Então os caras não falam.
E fizeram uma piadinha assim, tipo, babaca. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver. É muito babaca, mais honrado o cara chegar e falar: olha, eu sou gay e vou lutar. Porque ele podia falar assim: ah, eu me sinto mulher. E eu vou querer lutar um puta negão forte. Fala, eu me sinto mulher.
Mas olha
e eu vou
como
lutar,
entra o machismo.
É feminino agora.
Olha como o negócio é, tipo, bem machista mesmo, né? Tipo, os homens não podem se assumir homossexuais no meio da luta, isso, porque vai sofrer.
8 de cada 10 lutadores.
E mulher é normal.
São, assumidas.
E assume e foda-se. Tipo, tem piada, porque sempre tem idiota que faz piada com... Piada, não vejo problema com piada, vamos lá, né? É piada que tem o intuito de ofender. Aí eu vejo problema, é só de ofender, né? E que é feita, sabe, só pra menosprezar e tal. Então, tipo assim, é normal, tem um monte de mulher e tal, e não tem problema. Agora, cara, é foda. E, por exemplo, o Jordan Levy, que lutou esses dias, que é o cara que faz as comemorações bem afeminada e tal, não sei o que lá, que, né, tem o jeitinho dele ali... O pessoal faz piada. Eu acho. Não é engraçada a palavra. Eu acho diferente, porque a gente não tá acostumado o cara comemorar, rebolar, que nem ele rebola e tal. E ele tem mulher e o caralho, né? Não quer dizer que ele é homossexual. Ele não se diz homossexual. Mas ele faz as comemorações de um jeito que é diferente, né? A gente não tá acostumado, que é um estilo mais afeminado. Mas o pessoal, assim, que nem o Cormier, ele dá risada e tal, e se diverte, mas não tá ofendendo, entendeu? No final das contas, a gente sempre cai no mesmo ponto. Questão é o respeito, entendeu? Você tem que ter respeito independente do que o cara é, do que o cara escolhe. O cara quer, que nem quando a outra lutadora lá, acho que foi aquela Valerie, sei lá, das quantas, que gosta de postar bastante coisa no Instagram do corpo dela, é bonita e tal, enfim. E ela ganhou uma luta, não sei se você lembra dessa polêmica, que ela ganhou no Bellator, ela lutou no Bellator, e ela gosta de ficar rebolando lá. Ela ganha, e aí ela vira a bunda e faz aqueles inglês lá, os caras chamam de twerk, sei lá como que fala. Fica rebolando a bunda. E ela ganhou e ficou rebolando a bunda. E aí eu lembro que a Cyborg e mais umas outras lutadoras ficaram puta da vida. Ai, que absurdo, porque fica ali. Ai, é vulgar, não sei o que lá. Tipo assim, eu não acho que é a coisa, a melhor maneira de comemorar. Mas até aí, a bunda é dela, caralho. Qual que é o problema dela comemorar balançando a bunda? Tipo, sabe, eu acho que o povo tá muito chato querendo mandar no que os outros fazem, sabe? Tipo, que nem o Jordan Levy ganha e comemora abrindo o espacate lá. Caralho, a perna é dele. Ele não tá cometendo nenhum crime. Tipo, para de achar que o porquê você não gosta e você não faria, que o outro não pode fazer. Que é a mesma história lá que virou de Anitta. Ah, porque a Anitta rebola a bunda e faz sucesso que rebola a bunda. A bunda continua sendo dela.
A geração,
se você não gosta,
não é a geração da Carla Pérez, que já ganhava mostrando a bunda lá atrás. É a mesma coisa.
Exato. Qual que é a novidade, né? Qual que é a novidade? Tipo, não é crime. Pra mim, assim, não é crime. Deixa fazer, caralho. Eu gostaria de fazer sucesso rebolando a minha bunda? Bom, não, eu não gostaria. Por isso que eu não rebolo. Quem rebola é a Anitta. Caralho. Se me pagar o que a Anitta ganha,
a gente faz
live aqui, duas horas rebolando, né?
Pô, bom, aí faz
pelo dinheiro da Anitta.
Quem quiser compra.
Se os caras falarem assim pra você, ó, a Anitta tem 50 milhões de dólares de patrimônio. Eu te dou esses 50 milhões de dólares agora pra você fazer uma live de uma hora rebolando.
Eu já ia tirar a roupa, o cara não nem precisa ser pelado.
Como você quiser, no meio da Paulista de calcinha, fio dental.
Bom,
porra,
é isso.
Tomando
aí.
Então, o mundo continua chato. Essa é a conclusão do episódio de hoje.
Se você vai comentar aí no YouTube falando que você é preconceituoso, eu já vou avisar que eu vou mandar você tomar no cu no comentário. Então, não perca seu tempo e leva o seu mimimi pros outros canais. Eu sempre falo isso. Leva teu mimimi para outro canal que quer ouvir teu mimimi. Eu não quero.
Porque problematizar dá pra problematizar tudo. Por exemplo,
acredito,
eu tô com a camisa do Mike Tyson,
Vini,
aqui, ó.
Cara,
aí sabe o que você podia falar?
O cara não...
Você tá com a camisa do cara que agrediu e que, lembrando, foi acusado aquela coisa que não dá nem pra falar no YouTube. Entendeu?
Nossa, então, tipo, Vini, fazendo apologia.
Se for partir daí... exato. Ah, tá na cara, você fala isso porque olha o cara que você tem a camiseta. Blá. É que nem quando eu vesti a camisa do McGregor, os caras, você tá com a camisa do McGregor, então você é a favor de dar
isso,
soco em velho no bar. Eu sou.
Tudo assim. Vai. É, bom, é o que você falou. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí. Quando você estiver ouvindo isso...
Obrigado, UFC, que bota um monte de luta na minha boca, a gente é obrigado a ficar falando um monte de merda que não é de luta.
É, obrigado ao Bellator, que apesar de fazer evento, não tem relevância nenhuma, e a gente não consegue comentar.
Se acontecer alguma coisa com a gente, a culpa é deles, que não tem luta legal pra gente ficar falando, a gente fica falando esse monte de merda aqui.
A gente não acabou não falando
terceirizando a responsabilidade.
Cara, que foi ridículo aquela paralisação do Mike Beltran, né?
Nossa. Isso aí, você acredita? Eu acabei nem fazendo vídeo. Eu fiquei com tanta raiva.
Eu parei, eu fiz um post
indignado.
Eu dei um repost do joinha, mas. Cara, eu parei de dar. Eu, aí, na verdade, eu tava lembrando, e aí alguém falou assim pra mim: falou assim, o Bellator não é aquela mesma empresa que derrubou o teu Instagram porque você fez o post? Eu falei: quer saber uma coisa? Eu falei: que se foda o Bellator, então não vou dar moral pros caras mais, vão tomar no cu. Abraço aí, pessoal do Bellator. Se quiser patrocinar a gente aceita, mas por enquanto não.
Que tem coisa que
fuder,
dá.
Um negócio de merda ainda. Aí você olha lá. Aí tem a Ju Velasquez, brasileira, ganhando 3 rounds da luta. O cara vai. Eu odeio essas teoriazinhas de conspiração, de que é armado e que não sei o que lá. Mas aí vai. Ju Velasquez contra sei lá quem que é o nome dela. Não lembro o nome dela mais, que veio do UFC. Liz Carmouche, não é isso? Num evento em homenagem aos militares, né? A Liz Carmouche é militar. Aí ela vai e ganha na mimizada do árbitro. Total. Não tem como olhar aquilo lá e não falar nada.
Não abriu um corte.
Você viu?
Se tivesse aberto um corte e sangrado e tal, a cara dela tá normal, não tem nem vergão, não tem nada.
Acaba o evento. Se é o Dana White, o Dana White ia falar assim: esse cara estragou a luta. Esse cara.
Isso, e por isso que eu gosto do Dana White.
É um irresponsável.
O Dana White ia chegar e ia descer o cacete.
Ele tirou o cinturão da Ju Velasquez. Ele ia falar isso. Ao contrário do Scott Coker, o dono do Bellator, ele vira e faz assim: nossa, que feliz que eu estou pela Liz Carmouche, ainda mais nesse evento especial dos militares. Cara, vai tomar no seu cu. Se você vai me falar que isso não é armado, vai se fuder. De repente não é armado entre o...
Tem notícia aqui dizendo que o próprio Mike Beltran, o Big John McCarthy, falou que conversou com ele, que ele teria tipo assumido que ele errou e que
cara,
e tal.
Eu não acho.
Enfim, eu acho que se for o caso, eu acho que ele devia chamar a responsabilidade pra ele, e já que a Ju Velasquez quer reverter, eu acho que ele mesmo devia falar: gente, realmente caguei aqui, eu acho que tem que reverter. Tipo, eu acho que seria o mais justo, entendeu? O mais honrado dele, falar: cara, eu caguei,
claro,
acontece, caguei.
Eu não tô achando
Desculpa.
Que tem conchavo do... Que o cara do Bellator chegou pro juiz e falou: deixa a Liz Carmouche ganhar, porque é bom pro... Cara, não é. O que 100% acontece é o seguinte: é um evento em homenagem aos militares. 90% da população americana é militar ou é parente de militar, porque todo mundo aqui, o exército aqui é super ativo e tal. A chance do Mike Beltran ser militar, ou ter um filho militar, ou ter um pai que foi na guerra, é gigante. Então eles todos têm uma gratidão pelos militares, é bonito isso, legal. Aí num evento desse, o que acontece? O cara tá lá de juiz, num evento que é feito pra homenagear os militares, ele é o juiz da luta de uma brasileira que ninguém conhece e uma ex-militar, ou militar ainda. Ele tem automaticamente a sardinha puxada pro lado da militar, porque ele vai ter a simpatia pra ela. A chance que ele tem de dar a luta pra ela, ele deu. É isso que aconteceu. E não é porque o...
É, eu acho que foi tão escandaloso que, assim como o Verdun aconteceu a luta dele reverter, eu acho que isso aí tinha que reverter.
E devolve o cinturão pra Ju Velasquez e tudo bem.
Eu sei que não dá pra virar moda, que tem muita luta polêmica de pontuação, os caras querem reverter o caralho. Pô, teve a do Massaranduba, que foi um absurdo, um roubo a pontuação. Não reverte, eu sei que não reverte, é difícil. Mas coisa nesse nível... Aí não
também.
Tem como,
não,
né?
Tô falando só pra te provocar, tô brincando.
Mas aquela lá...
Não, mas é isso.
Segundo o Parrumpinho, o próprio Khabib sabe que ele perdeu.
Então é isso. Essa parada aí do Bellator é assim. Não acho que o Bellator chega e fala por favor, porque teoricamente, eles não têm controle sobre a comissão atlética. Teoricamente. Mas vale lembrar que o Mário Yamazaki não é mais árbitro do UFC, né? Então esse negócio de que eles não têm controle sobre a comissão atlética não funciona. Dana White vem na entrevista e fala assim, cara nunca mais vai apitar a luta do UFC. E ele nunca mais apitou.
E o pior é que o Mike Beltrão, não acho ele ruim, é isso que é foda. Mas é que
se emocionou, não dá pra... Se emocionou,
tem
se emocionou.
Erros e erros, né?
Exatamente.
Tem erros e erros. Ali não era um erro que podia ter tido. Ele tinha que ter deixado, foi o que eu falei, até de fato ter um dano. Sabe, se cortou ali, tipo... E mesmo assim tava no final do round, dava pra ter segurado um pouco. Mas enfim, já a merda tá feita. Agora é torcer pra os caras terem senso de reverter o resultado. Transforma num no contest que fosse e faz a luta de novo, porra. Ninguém tá pedindo pra devolver o cinturão, mas...
faz no contest, tem que dar
refaz a luta, é isso que eu tô falando. Refaz, sim, volta o cinturão pra ela. Mas, tipo assim, refazer a luta, é isso que eu tô falando. Não devolver o cinturão tem que refazer, refaz a luta. Tipo, anula essa luta, como se não aconteceu. Não aconteceu e faz de novo.
Então tá, vamos nessa. Acho que deu.
E acho que o Mike Beltran se fudeu nessa, né?
Se fudeu pra caralho.
Ninguém vai querer mais...
Pra caralho o que ele fez ali. Que mais? Acho que deu, né? Só
isso.
Vamos
nessa. Acho que era só.
Então vai. Onde é que eu paro? Obrigado, pessoal. Se inscreve, segue, corre atrás, liga. Liga aí no telefone do Vini, quem quiser.
Deixa sua opinião polêmica aí embaixo, treta. Vamos tretar todo mundo. Tretar é legal. Aqueles.
Se quiser... falar mimimi, vai falar lá no diretaço. Filho da puta, né?
E eu tenho certeza que alguém vai pegar um minuto da piada do Turma aqui e vai mandar pra ele. E aí o Turma vai ficar puto comigo.
É engraçado, é brincadeira.
Mas era uma piada, era uma brincadeira.
Obrigado. Começa.